lei que pela primeira vez organizou a educação pública do Brasil pode ser criticada por ter oferecido às meninas um currículo escolar menor que o dos meninos. Mas, por outro lado, ela plantou sementes importantes no ensino brasileiro. Ouça a quinta e última parte de O Machismo na Primeira Lei Educacional do Brasil. Uma produção Rádio Senado, em parceria com a agência e o arquivo do Senado.
A lei de 15 de outubro de 1827, apesar de ter deixado as meninas em desvantagem, foi bastante ousada e inovadora para a época. O historiador André Paulo Castanha, da UniOeste, explica.
Primeira importância por ser, então, a primeira lei, organizou a escola primária aí no Brasil recém-independente, né? Estabeleceu um concurso público, estabeleceu um currículo mínimo para a escola brasileira e introduziu as escolas femininas, que é algo também que até então não existia da forma pública.
Essa lei foi tão marcante que hoje, dois séculos depois, o currículo das crianças dos anos iniciais do ensino fundamental é praticamente o mesmo que se exigia das escolas de primeiras letras do Império. Mas será que a primeira lei educacional do Brasil pode mesmo ser classificada como totalmente machista? Se a gente for analisar bem, talvez não. Além de ter criado escolas femininas, o que não é pouca coisa, a lei tem outros dois artigos que beneficiaram e muito as mulheres. Um deles é o que determinava que as escolas femininas só teriam professoras. Isso representou nada mais, nada menos do que a entrada da mulher no mercado de trabalho. Até então, não existia profissão formal para as brasileiras. O outro artigo é o que previa um piso salarial para os professores, no valor de 200 mil réis anuais, e proibia que os homens e as mulheres das escolas públicas tivessem ordenados diferentes, ou seja, igualdade salarial entre os sexos. A própria Constituição de 1824, no quesito educação, já foi bastante inovadora para a época. Ela dizia que o ensino primário seria gratuito e um direito de todos os cidadãos. Só que, na prática, a coisa não era bem assim. As escolas de primeiras letras eram ocupadas basicamente pelos filhos das famílias mais ricas. Pobres em sala de aula eram coisa rara. Não necessariamente porque eles fossem excluídos, mas principalmente porque, naquela época, as famílias mais humildes não tinham motivação para matricular os filhos.
Muitas situações de que escolas em determinadas vilas elas eram fechadas por falta de frequência. Por que, que eles não iam para a escola? Todo o trabalho das pessoas era braçal, basicamente. Por ter essa forma de trabalho, você saber ler, escrever, enfim, fazer discurso, não faz muita diferença. As famílias pobres tinham essa clareza.
Durante o Império, em torno de 10, 15% das crianças em idade escolar estavam matriculadas. Além dos pobres livres, também ficavam fora da escola uma grande parte das meninas e os filhos dos escravos. E ainda tinha outro motivo para as escolas não terem tanto aluno.
A escola também na época era uma escola absolutamente violenta, né? Você tem também muitos registros, né, de prática de castigos abusivos, né, do poder do professor, da palmatória.
Mesmo com todas as limitações, a lei de 15 de outubro de 1827 marcou o início da educação pública no Brasil. O currículo das meninas ficaria igual ao dos meninos em 1854. No mesmo ano, a palmatória seria proibida. No início da República, o Brasil começaria a abandonar a separação entre os sexos na sala de aula e passaria a adotar escolas mistas. Com essas escolas, a disciplina prendas domésticas seria abolida. Só agora o Brasil colhe os frutos do que começou em 1827. Aqueles 10, 15% de crianças matriculadas foram crescendo ao longo da história, pouco a pouco. Hoje, o ensino básico é universalizado. 98% das crianças de 6 a 14 anos estão matriculadas no ensino fundamental. E é por causa da lei de 15 de outubro de 1827 que em 15 de outubro se comemora no Brasil o Dia do Professor.
O Machismo na Primeira Lei Educacional Brasileira. Reportagem e apresentação Ricardo Westin. Locução Lia Passarinho. Trabalhos técnicos Antônio Carlos Leitão e André Menezes. Participação de Fernando Ribeiro, Gesiel Carvalho, Ricardo Nakaoka, Maurício De Sante, Alexandre Campos e Adriano Faria. Edição Leila Herédia. Pesquisa Histórica, Arquivo do Senado. Você pode ouvir a reportagem completa no site senado.leg.br/rádio ou no seu aplicativo de podcast favorito.